Deus, o Senhor tem novidade de vida para nós. Sempre há uma nova chance. Se você acordou hoje, se você está vivo, é porque Deus tem ainda novidade para você. É porque Deus não desistiu de você e ainda há sonhos, há pensamentos de paz, há um futuro e uma esperança. Isso enche o meu coração de expectativa. Eu não sei como é que você fica, mas eu tenho a certeza, assim, se você acordar amanhã, você quer acordar amanhã de manhã? Eu estou achando que vocês não estão muito convictos nisso. Mas no nome de Jesus, você vai acordar de manhã cedo para viver sua segunda-feira, hashtag segundou, hein? Bora levantar essa hashtag, é só sextou, bora para o segundou também. E você vai viver, ter a certeza de que se eu acordei, se você abrir os seus olhos, é porque Deus tem sonhos e planos ainda para você. Amém? Eu trouxe essa bela obra de arte aqui. Não tão bela assim, né? Gente, esse jarro aqui é um jarro muito, muito, muito especial para mim. Deixa eu contar a história dele para vocês. Quando nós nos mudamos de São Luís para Teresina, e nós fomos empacotar as nossas coisas, grande parte das nossas coisas nós abençoamos outras pessoas, entendendo e preparando a nossa vida, a nossa família para a mudança, para a nova estação, deixando as bagagens velhas para trás. E enquanto a gente estava empacotando, muita coisa foi doada. E quando praticamente acho que todos os quadros que eu tinha, todos os objetos que eu tinha de decoração, a gente se desfez. Mas quando eu já estava preparando tudo para mandar para outra pessoa ou para jogar fora, eu me agarrei com esse vaso aqui. Foi a minha mãe que me deu ele há muitos anos atrás, assim que nós casamos. E a primeira pergunta que Fred me fez foi: por que que você vai levar esse vaso feio para Teresina? Tanta coisa, mais ou menos, para levar, logo esse vaso feio vai junto com a gente. E ele tem um valor muito especial para mim. Quando nós mudamos e fomos preparar esse ambiente, esse espaço aqui, esse ano nós temos 17 anos de ministério pastoral, ano que vem 18 anos, ministério pastoral, para a glória de Jesus. Né? Vou cantar aquela música, We are the champions, my friend. E a gente passou muitos anos sem ter um espaço, sem ter um gabinete, e assim que a gente construiu nosso gabinete pastoral, eu trouxe esse vaso e ele fica do meu ladinho ali. Se você for entrar na minha sala, você vai ver que ele está lá do meu lado. E olhar para ele é me lembrar que Deus nunca despreza aquilo que nós podemos olhar para a nossa história do passado, de dor, de desconstrução. Às vezes que fomos quebrados, fraturados, que fomos moídos pelas dores, pelos traumas da nossa vida. Tantas coisas que a gente diria, Deus, tira isso de mim, por que eu tenho que passar por isso? A grande verdade é que o Senhor pega cada caquinho, um dia eu fui esse vaso quebrado, cada caquinho, cada pedaço nosso que parece não fazer sentido nenhum e que para muitas pessoas podem não servir para nada, Deus vai juntando os pedacinhos da sua história. E Ele é aquele que reconstrói a sua história e faz tudo novo para a glória dEle. Olhar para esse vaso me lembra o quão imperfeita, falha, quão necessitada da graça de Deus eu sou, você é. E o quanto que Deus olha para nós e Ele nunca vai nos jogar fora. Presta bem atenção no que eu vou te dizer essa noite. Talvez você chegou aqui e você olha para a tua história, tantas áreas desconstruídas, tantas coisas que você gostaria de não ter passado, não ter vivido ou não está enfrentando agora mesmo. Eu quero declarar sobre você que nada do que você está passando vai ser desprezado por Deus. Deus vai pegar tudo isso, vai refazer e reconstruir para a glória dEle. E sabe, talvez um dia você seja um belo mosaico. E olhar para esses mosaicos da nossa vida nos lembram o quão necessitados da graça nós somos. Assim como esse vasinho, você também talvez tenha sido fraturado, Mas eu estou aqui para te dizer essa noite que Deus é o Deus do novo começo, Deus é o Deus da nova chance, Deus é o Deus das novas histórias, Deus é o Deus que pega aquilo que um dia esteve desconstruído, quebrado e levanta para a glória dEle. A palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios 5:17, um texto que a gente sempre usa muito quando as pessoas entregam a vida a Jesus, mas aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu amo essa palavra novo, porque do original, do grego, quer dizer, literalmente, aquilo que não foi gasto, aquilo que não é surrado. Deus pega uma coisa velha e Ele consegue soprar e encher do seu vinho novo, da sua graça, e tornar ela recente, algo fresco, algo novo. Essa palavra Paulo não disse para os novos convertidos, mas ele disse para os cristãos. Porque a verdade é que eu e você, todos os dias, precisamos desse batismo, dessa imersão em Jesus. A palavra batismo, desde o Antigo Testamento, e o processo que Jesus passou pelo batismo nos ensina muito, porque naquela época os tecidos, eles não tinham cores coloridas, eles eram todos de linho cru, e mais ou menos dessa cor. E para que aquele tecido pudesse ser impregnado com uma cor, tinturado, existiam bacias que eram preparadas pelos tintureiros, com cores distintas, ali a púrpura, o azul. E eles pegavam aquele tecido cru, e a palavra para batismo é baptiz, que significa imergir. Então eles pegavam aquele tecido, colocavam naquela tintura, e quando eles tiravam aquele tecido nunca mais era o mesmo, porque ele fora batizado naquelas águas. E quando Paulo, a palavra de Deus, nos ensina sobre o verdadeiro batismo, ele está falando sobre alguém que era de um jeito, mas agora que foi imerso em Cristo Jesus, se levanta de uma maneira diferente para a glória dEle. Ah, queridos, o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, cada um de nós precisamos passar todos os dias por esse processo de imersão na presença de Deus, para que não seja mais nós, como Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, para que cada um de nós, como realmente o sentido da palavra cristão, o nome cristão foi dito pela primeira vez no ano 77 depois de Cristo, ali na igreja de Antioquia. As pessoas andavam e eram tão parecidas com Jesus, a ponto de que receberam um apelido: ali vai um pequeno Cristo, ali vai alguém que anda parecido com Cristo. Ser cristão não mudou. Ser cristão é alguém que caminha nessa terra nos passos de Cristo, nos passos de Jesus, e todos os dias que nós possamos ser essas pessoas que as pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai um pequeno Cristo, ali vai alguém, um dia alguém que foi mergulhado em Cristo e que saiu alguém melhor, saiu parecido com Ele. O chamado de Deus para mim e para você, todos os dias, é vivermos em novidade de vida. E talvez você tenha chegado aqui como eu cheguei há muitos anos atrás, na presença de Jesus, totalmente quebrada, fraturada. E Jesus não desprezou nada. Ele fez tudo novo de novo. E tem um texto em Jeremias 18 que eu gostaria que você abrisse da palavra de Deus. Jeremias 18, a partir do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava sendo formado estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Querido, entenda algo: Deus jamais vai jogar fora você. Para Deus você tem muito valor, você é tão precioso, não importa o que você tenha vivido, o que você tenha feito. Existe uma essência de Deus que você carrega. Ele te criou a imagem e semelhança dEle. E é tão interessante quando a Bíblia fala, né, usa aqui essa figura do profeta Jeremias e diz: desce a casa do oleiro. Diga comigo: desce. para que a gente seja moldado, reconstruído, nós vamos ter que descer. Tem uma musiquinha antiga que diz isso, né? Desce. Desce, desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. A verdade é que todos nós precisamos, o reino de Deus, no mundo, quando se fala de sucesso, de prosperidade, a gente olha alguém que está crescendo em números, em valores. O valor do mundo é totalmente diferente do reino de Deus. Olha bem aqui para mim, no reino de Deus você é medido não pelas suas conquistas, vitórias, o sucesso desse mundo, mas no reino de Deus você é medido pelas suas renúncias, pelas suas entregas, pelo quanto você se rende a Ele todos os dias. Vê como aqui é diferente, a balança do céu, ela é muito diferente. Eu lembro quando, alguns anos atrás, nós estávamos em Israel, nós estamos em Belém, em uma igreja muito bonita, histórica, lá onde todos os pontos onde Jesus passou, construíram igrejas em cima. E aquela igreja em Belém foi construída, segundo a história relata, no lugar que Jesus cresceu. E é uma igreja enorme. E quando nós chegamos lá, a gente procurou a porta para poder entrar e visitar aquele lugar histórico, bonito. E a gente achou muito estranho, porque não tinha porta. De repente, a gente olhou um buraquinho, uma portinha mais ou menos desse tamanho, dessa altura. E o guia então disse para a gente, olha, eles decidiram colocar essa porta pequena, nunca mudou, isso está há séculos. Para que todas as pessoas que a visitem entendam que para entrarem na casa de Deus, elas precisam se abaixar. Então eu lembro de ter passado lá com muita dificuldade, a gente colocando as pernas assim para passar naquele buraquinho estreito. A grande verdade, querida, é que para que a gente viva o novo de Deus, você e eu vamos ter que abrir mão do nosso orgulho, da nossa altivez. A verdade é que a gente tem que se humilhar mesmo, se abaixar, se render e deixar que Deus seja Deus. A gente fica obstinado, querendo fazer as coisas do nosso jeito, mas todos os dias de manhã eu imagino Deus olhando dos céus, conversando com Gabriel, com seus anjos, e mais um dia, eu vou dar uma nova chance para ela. Eu vou dar uma nova chance para ele. A minha pergunta nessa noite é: será que você está vivendo uma vida que vale a pena? Uma vida que vale a pena ser vivida, ou se você está só deixando os anos passarem, um dia após o outro? Ei, desce a casa do oleiro, renda-se aos processos de Deus, para que esse vaso possa ser reconstruído, moldado, segundo, olha o que o texto diz, Jeremias 18, segundo a sua vontade. Há muitos anos atrás, irmãos, eu decidi parar de querer fazer as coisas do meu jeito. Todas as vezes que eu ainda vacilo e ainda quero fazer, eu falo, não dá certo. A melhor coisa que tem é a gente viver a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ainda que envolva abrir mão, renúncia. Porque, sabe, existe um nível que não é só o nível de você orar para que Deus realize os teus sonhos, mas onde você está dizendo, Deus, eu quero realizar os teus sonhos aqui na terra. Muita gente busca a Deus, começa a vir para a igreja, como se Deus fosse mais um dos seus amuletos. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe, no meu estojinho da escola, tinha o olho de boi, o pé de coelho, o dente de tubarão, e o Novo Testamento também estava lá, por via das dúvidas. Uma série de coisas juntas e misturadas, assim, vamos atirar para todo lado. Então, domingo você busca a Deus, você levanta as mãos em adoração, na segunda-feira você está buscando o centro espírita, você está buscando ali uma outra coisa, você não sabe o que você quer. Não, Deus é mais uma das minhas opções, porque eu preciso crescer, ter sucesso, romper. Mas olha, essa palavra, ela é a antítese de tudo aquilo que o mundo prega. O evangelho de Deus é poder para transformação e ainda é a cultura mais poderosa de todas as eras. Roma passou, Babilônia passou, mas a palavra de Deus permanece para sempre, irmãos. Nós servimos a um reino inabalável, inabalável. Eu amo o texto de Isaías 43, abre a tua Bíblia comigo. Isaías 43, verso 18 e 19, a palavra de Deus diz: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem penseis nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É linda essa palavra lembrar, do hebraico zakar, quer dizer o seguinte: para de ficar lembrando do passado com saudades. Existem duas coisas que prendem você no passado. A primeira delas são as dores, os traumas, as histórias de sofrimento, aquilo que fizeram contra você, e muitas vezes você fica ali agarrado, pressionado, e você não consegue se abrir para viver o novo de Deus, porque a tua mente, o teu coração ainda está completamente aprisionada no passado. Mas existe uma outra coisa que prende você no passado. Você quer saber o que, que é? São as boas experiências, as boas lembranças. É quando você olha e fala: ah, naquele ano foi tão bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o passado não volta mais. O passado é pedra e o futuro é um barro a ser moldado. Agora, meu conselho para você é entregar o seu futuro para ser moldado nas mãos do oleiro, não mais nas suas mãos. Você não pode mudar o que se passou, mas você pode se abrir para o novo de Deus. É por isso que Isaías diz isso: para de ficar lembrando do passado com saudade. Eu estou fazendo algo novo. A palavra novo aqui parece muito com a palavra novo de 2 Coríntios 5,17. Algo fresco, algo que tem cheirinho de novo. Deus não é o Deus que faz as coisas velhas de novo. Deus é o Deus que faz tudo novo. Você quer aventura? Viva com Deus. Não tem aventura maior do que viver para a glória de Deus. Gente, todo dia é uma novidade. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. E esse texto de Isaías nos ensina a entrar no novo com ousadia. E é o entendimento de que eu não tenho como experimentar essa nova chance, esse novo começo, esse renovo dos céus, se eu não me desfizer das bagagens passadas. Eu contei uma história no meu livro Conexões que Mudam Destinos, de como eu estraguei uma viagem romântica para Veneza. Quantos aqui já conhecem Veneza? Olha aí, quantos querem conhecer Veneza? Olha o irmão ali. Olha aí, levar sua amada para um passeio, hein? Ô, gente, uma das cidades mais românticas do mundo, aquelas gôndolas. Você tirar foto com aquelas gôndolas, né? Não, coisa maravilhosa. Pois é, eu fui para Veneza e não tirei foto nenhuma. Eu vou contar para vocês por que eu estraguei a minha viagem para Veneza. Eu até falei para Fred esses dias, falei: amor, vamos fazer 20 anos de casados, né? Vamos redimir essa história. Eu estava vendo todo um documentário, uma viagem turística para a Itália. Eu falei: ai, eu ainda vou lá de novo. O que acontece é que no dia que nós embarcamos para Veneza, nós tínhamos 24 horas para passar lá entre uma ministração e outra. E eu não podia perder a oportunidade de conhecer aquele lugar lindo. Mas, irmãos, eu levei uma mala tão pesada, uma mala tão pesada, tão pesada. E a gente estava de trem. E a alça da mala quebrou. Literalmente, uma mala sem alça. Nós perdemos o trem. Chegamos 5 horas depois na cidade. Aí já diminui, já foi para 19 horas na cidade. Quando chegamos na cidade, nós ganhamos um hotel que era assim, um amigo quis nos abençoar muito. Ele falou: olha, eu vou hospedar vocês num hotel muito bom em Veneza. Eu nunca vi esse hotel, porque nós não achamos o hotel. O GPS lá não funciona, já estou te dando a dica, tá? Vai salvando as dicas. Quando nós chegamos lá, nós passamos 5 horas arrastando uma mala sem alça em busca do nosso hotel. Até a hora que meu marido disse assim: eu não aguento mais, eu vou entrar no primeiro hotel que aparecer na minha frente. Foi assim que a gente fez. E aí nós chegamos e fomos dormir. E no dia seguinte pegamos o trem de novo. E quando eu estava voltando no trem, assim, muito frustrada, aquela viagem, assim, fomos para outra cidade. O Espírito Santo falou comigo: é, filha, você está vendo como você pode estragar coisas lindas por causa das suas bagagens pesadas, das coisas que você insiste em carregar. Por que que a gente é assim, não é? Tantas coisas que a gente pode viver de maneira mais leve. Ei, a jornada da vida já é árdua. Amanhã, meu querido, segunda, tem boleto para pagar. Ou você não tem boleto? Se não tiver, me procura que eu tenho um monte para te dar. Eu tenho um monte. A jornada da vida já é desafiadora, mas por que que a gente faz questão de tornar a coisa ainda mais difícil, desafiadora? Quando a palavra de Deus nos diz, estou fazendo algo novo, algo fresco, mas você vai precisar se abrir, criar espaço para receber a novidade de vida que eu tenho para você. Eu estou pronta para receber tudo aquilo que os céus têm para mim. Você está pronto? Eu quero vinho novo, eu quero tudo aquilo que Deus tem planejado para mim. Se tem algo que eu entendi, é que eu não quero viver uma vida aquém daquilo que Deus me criou para ser. Esses dias a minha mãe fez 70 anos, e ela, se ela estiver me assistindo, daqui a pouquinho ela está pegando a estrada, ela estava até agora lá em casa, e ela disse, minha filha, para de dizer que eu fiz 70 anos. Eu contei para todo mundo, eu contei para o garçom do restaurante, moço, hoje é uma noite especial, minha mãe está fazendo 70 anos, eu contei para o frentista, venho abastecer meu carro, minha mãe está fazendo 70 anos. Ela disse, por que que tu está falando para todo mundo? Eu falei, mãe, essa é uma data com muito orgulho, 70 anos, você está cheia de vida, e tão cheia de sonhos, de... Minha mãe é uma mulher que venceu tantas dores na vida, anos e anos no fundo do poço do alcoolismo do meu pai, e por causa do clamor dela, minha família foi restaurada, eu fui a última. Eu lembro como se fosse hoje, por causa do pedido dela, um grupo de crentes começou aí na minha casa. Sábado, 14h, vinham vários irmãos. Lá vinham aqueles crentes com o livro de capa preta debaixo do braço. 14h de sábado. Quem visita os outros nessa hora, irmãos? Só os crentes, para orar. E eu estava lá, eu ficava estudando. Eu dizia, ah não, lá vem aquele povo. Ficava estudando no meu quarto. Quando de repente eu ouvia no jardim uma marcha. O nosso general é Cristo. E os irmãos iam marchando, marchando, marchando no jardim. Daqui a pouco, ai, graças a Deus, acabou, vão embora. Eu ouvia na porta do meu quarto. Flavinho, oi, a gente pode entrar para orar por ti? Eu dizia, tá. Por educação, né? Aceitei a Jesus várias vezes por educação. Você quer entregar sua vida a Jesus? Aham, quero. Oravam, mas eles não se contentavam com isso. Eles no final me ungiam, ungiam o meu guarda-roupa, ungiam meus livros. Quando ele saiu do quarto, eu dizia, meu Deus, lá passaram aquele óleo melequento na minha cabeça. E assim foram meses e meses e meses e meses, até que aquele óleo melequento, até que aquelas orações feitas, até que aquele poder de intercessão me alcançou. E hoje eu só estou aqui porque um dia aquele povo chegou na minha casa. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Se tem uma coisa poderosa e perigosa, é uma coisa chamada oração. Ou coisa perigosa é oração. Crente é gente perigosa. A gente ora e Deus move os céus e a terra. Essa é a nossa arma poderosa, é o amor, é a oração, a intercessão que transforma vidas. Eu fui alcançada ali através do clamor da minha mãe. Esses dias eu falei para ela, mãe, como é que você está? O que você está pensando para o futuro? Ela disse, filha, eu me sinto ainda, acho que eu parei na idade de 43. Cheia de sonhos, de vitalidade. Ela viaja, dorme debaixo de árvore, ama fazer ecoturismo. Gente, ela tem muito mais pique do que eu. Se vocês me acham com pique, ela tem duas vezes mais do que eu. Mas eu fico olhando para ela naquele corpinho que já está começando a ficar mais frágil. No pezinho que já está calçando sapato, usa flex. E eu fico pensando como a vida da gente é um sopro. Um dia a gente está com 20, depois com 40, 70. Você olha para trás... Eu vou te confessar uma coisa, todo aniversário meu eu sou grata, mas eu tenho uma crise. E a minha crise é: Senhor, será que eu estou vivendo tudo aquilo que eu preciso viver para a Tua glória mesmo? Será que eu estou fazendo valer a minha vida? Ou se eu estou deixando os dias passarem? Tudo é vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes, a vida é um sopro. Você precisa se fazer essa pergunta, meu irmão: será que eu estou vivendo uma vida que glorifique a Deus, uma vida que vale a pena? Ou se os dias, os anos estão passando diante de mim, e eu estou como aquele odre velho, enrijecido, acostumado, conformado, religiosamente, estático, parado. Alguém que vive só para si, só para os seus, quando muito, com uma visão de mundo limitada. Ei, querido, eu quero profetizar sobre você que nesse mês e nos próximos anos da tua vida são anos que o Senhor vai te dar aceleração. Você vai pisar em nações. Você vai ganhar milhares de vidas para Jesus até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Ei, não vale a pena viver se não for para a gente fazer um estrago no inferno. Vamos lá, alguém? Vamos fazer a nossa vida valer a pena. Se você acordar amanhã, é porque Deus está te dando uma nova chance. É porque Deus tem algo novo para fazer em você e através de você. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Lucas 5, verso 36. Então Jesus lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará os odres, se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Olha só, entende o contexto comigo. Naquela época, Jesus está usando uma alegoria, uma figura que eles estavam acostumados a ver. Para nós, às vezes, parece diferente, porque é diferente do nosso tempo. Agora, o vinho fermenta em barris de madeira. Se você já visitou uma vinícola ou viu na televisão, você sabe mais ou menos como é esse processo de meses, de anos de maturação. Naquela época, não. Naquela época, eles pegavam peles de animais, couro, e eles faziam como uma bolsa, quase como um balão. E eles colocavam aquele suco de uva in natura ali, não fermentado, e costuravam essa boca do balão de maneira que parecia uma vasilha de couro, como um saco de couro chamado odre. Eles deixavam num canto, protegido da luz. E aquele processo que o suco de uva ia passando de fermentação, a fermentação ia produzindo uma pressão na parede dessa botija de couro, de maneira que ia enlarguecendo, 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 quase como um balão cheio de água. Se você já brincou com um balão de água, você sabe o que eu estou falando. Então, esse odre ia enlarguecendo ao ponto de que, quando o vinho estava pronto, uma das maneiras que eles sabiam que o vinho estava pronto para o consumo é porque ficava transparente, translúcido, como um balão cheio de água. Então eles diziam: olha, está pronto, vamos tirar o vinho daí de dentro. É por isso que Jesus diz: é impossível colocar um vinho novo dentro de um odre que já sofreu pressão, que já está enlarguecido, que já foi esticado. Porque se você colocar um vinho novo, ele vai sofrer de novo, vai passar uma pressão, e aquele odre vai romper. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você quer realmente viver o novo de Deus? Só se você quer, levanta a sua mão. Prepare-se, porque Deus vai te esticar e vai te fazer passar por um novo processo de pressão. Todo vinho novo que vem para nós, queridos, Deus está dizendo assim: prepara esse vasinho aí. É um novo processo de pressão. É Deus dizendo para você: ei, você quer viver o novo? Eu vou te esticar, porque você vai experimentar coisas novas que você nunca viveu. O que Jesus está fazendo é usando uma figura da época e ele dizendo: Não tem como você pegar uma roupa nova, bonita, e pegar um remendo velho e tentar dar um jeitinho, esse jeitinho nosso. Essas manias nossas de querer arrumar. Deus, eu quero viver o novo, eu quero algo novo. Deus, eu levanto as minhas mãos nos cultos e eu estou disposta a abraçar essa nova chance. Será mesmo que você está pronto para deixar aquela bagagem passar pesada demais? Será mesmo que você está pronto para pegar todas essas histórias de desconstrução do teu passado? E como diz a palavra em 1 Pedro 5,7, lançar sobre ele a tua ansiedade, as tuas dores. Sabe, irmãos, só tem uma maneira da gente experimentar o novo de Deus. E é deixando as bagagens velhas do passado, é se abrindo para passar novamente por esse processo de ser forjado, ser treinado por Deus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se está doendo, se está pressionando, é porque está muito próximo de você viver um romper dos céus. É porque está muito perto de você viver um derramar dos céus. Normalmente, grandes momentos de rompimento são antecedidos por momentos de grandes pressões. Pressões contrárias. É literalmente, muitas vezes, o inimigo tentando paralisar a gente, porque ele vê que a gente está caminhando para o centro do propósito de Deus. É por isso que Jesus diz algo aqui no verso 39 de Lucas 5, que eu não entendi durante muitos anos. Jesus fala desse vinho novo, aí eu falo, uau, o pessoal vai ficar empolgado com o vinho novo. Aí ele diz, ninguém tendo provado do velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Essa palavra excelente do grego quer dizer, o velho eu já sei lidar, o velho eu já sei manusear. Para que eu tenho que aprender coisa nova? Para que, pastora, que eu tenho que passar por novos processos de ser esticado? Deixa eu ficar quietinha aqui, com as minhas dores, com as minhas mazelas, porque pelo menos com isso eu já sei lidar. Vocês entendem como a gente se conforma com o nosso status quo, essa coisa toda de, deixa eu ficar assim, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Para que eu vou mudar? Para que eu vou aprender coisas novas? Isso vai me desgastar, eu não. Para que eu vou me submeter de novo a esse processo de descer, abaixar aqui para entrar nessa portinha? Me deixa quieto aqui. Eu vi gente nesse dia lá em Israel que disse assim, eu não vou não. Se é para se abaixar aí, eu vou ficar aqui fora da igreja, esperar vocês fazerem a visita turística. E aí depois a gente continua com a excursão. Mas, gente, vocês vão perder a oportunidade de ver e tudo. Tem muitas coisas legais lá dentro, obras de arte, coisas históricas. Ah, eu não vou não. Tem que abaixar nessa portinha, eu não vou não. Eu posso imaginar lá em Jeremias 18, Jeremias ouvindo, desce a casa do oleiro e ele talvez olhando para o povo de Israel, dizendo, vamos para a casa do oleiro. Eu posso imaginar a multidão que diz, eu não vou descer de novo. Ser quebrado de novo. Por isso que tem uma música antiga. Esses dias até a Fred disse assim, vou cantar mais essa música. Não. Eu já estou cansado de ser quebrado e ser refeito. Mas a verdade é que é melhor você dizer isso para ele. Porque ele sabe o que é melhor. E às vezes a gente precisa ser quebrado mesmo, irmão. Esse orgulho que a gente insiste em carregar. As nossas manias. A música antiga diz, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-me minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo como tu queres. Senhor amado, tu és o oleiro.
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, diz isso, eu quero ser um vaso novo.
Você quer ser um vaso novo? Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Ele quer te fazer esse vaso novo. Ele quer dar a você vinho novo. Mas o novo de Deus, a nova chance, é para quem está aberto. Eu fico imaginando lá do céu, de verdade, o Senhor olhando assim. Abre o GPS da tua mente aí, a tela. E o Senhor olhando lá de cima, com seus anjos. E aí ele vem parar aqui, no Google Maps de Deus. Clicou em cima de Teresina, Igreja Angelim Teresina. O Senhor está com os seus jarros cheios de vinho novo para derramar. Sobre quem que ele pode derramar? Não, não, aquela linda está muito cheia de si. Orgulhosa, menina, deixa eu descer mais um pouco. Não, aquele ali está muito cheio ainda, meu Deus. São traumas que ele não se permite ser curado. Aquela ali está sedenta. Ó, vai lá, Gabriel, derrama, derrama mais vinho novo. Quantos querem receber esse vinho novo do Senhor? Esteja aberto, o Senhor é gracioso em dar, em abençoar, em derramar. Para viver o novo de Deus, você precisa estar aberto, você precisa desejar. Você precisa buscar de todo o coração. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus está pronto a abençoar, Ele quer fazer coisas novas no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, nas nações da terra. O meu coração tem expectativas para o maior mover de Deus sobre as nações. E sabe do que mais? Eu quero fazer parte. Você quer fazer parte? Olha para o teu irmão e diz assim: eu não sei você, mas eu vou fazer parte. Eu vou. Eu vou fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui nessa cidade. Eu vou estar atento àquilo que o Senhor quer mover na minha família. A minha família pode ter vivido até aqui um ciclo de maldição, de histórias quebradas, mas a partir de mim, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos serão abençoados. Só depende de você crer e desejar. Para viver o novo e abraçar essa nova chance, você precisa se render ao processo. Não dá para buscar os seus sonhos. Se você quer viver os sonhos de Deus, presta atenção, você vai ter que deixar muito dos teus sonhos de lado, sonhos lícitos até. Ou você quer Deus só como um gênio da lâmpada para fazer a sua vontade? Vamos lá na igreja, aquela igreja legal, de parede preta, de luzes legais, que a pastora é muito legal. Vamos lá, dá uma sessão do descarrego. Eu estou aqui para te dizer que essa aqui não é a sessão do descarrego. Você está na igreja errada. Essa aqui é a reunião daqueles que vieram para derramar o seu coração, a sua vida aos pés do Senhor. Estão se rendendo para entrar nas portas do Senhor. Essa é a reunião daqueles que estão buscando para dizer: Deus, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu quero viver para a tua glória. Deus só vai fazer coisa nova no odre novo. O odre é você que precisa ser reconstruído, reformatado. A gente quer viver o novo na embalagem velha, do nosso jeito, na nossa fórmula, né? Deixa eu com vinho velho mesmo, eu já sei manusear, eu já sei lidar. A gente quer que Deus haja na nossa fórmula, mas eu preciso te dizer: ei, Deus vai quebrar aí essas tuas expectativas, essas tuas fórmulas, esses teus formatos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Quando a gente vai viver coisas novas, a nossa tentação é nos agarrar a fórmulas antigas. É olhar para aquilo que já foi bom, para aquilo que já temos experiências e dizer: Deus, você quer saber de uma coisa? Eu vou continuar do mesmo jeito. É olhar para a nossa circunstância e pensar, é, até que Deus já tem feito muito, está bom assim. Deus tem me abençoado, Deus tem me usado. Me deixa aqui quietinho. Essa mensagem para você hoje é o seguinte: não, você não vai ficar quietinho. Deus está fazendo um rebuliço santo aí, porque Ele está derramando novidade de vida sobre você e sobre a tua casa. Acorda, desperta. Para viver esse novo é necessário esse ponto de inflexão, essa disrupção. Você precisa se submeter novamente ao processo de pressão, porque a glória de Deus, ela passa pela pressão. As tuas estruturas precisam ser mudadas. Quantas coisas Deus me esticou para que eu estivesse aqui. Eu costumo dizer que eu não cresci num lar cristão. A minha história não é bonitinha. Eu entreguei a minha vida a Jesus com quase 19 anos. Deus me quebrou muito, eu era muito orgulhosa, eu era muito cética. Eu fui a última a entregar a vida a Jesus na minha família, porque eu achava que eu não precisava de Deus. Então, de orgulho, irmão, eu entendo muito bem. Se tem alguém aqui que Deus precisou quebrar, refazer, reconstruir, se eu estou aqui hoje, se Deus mudou a minha vida, pode ter certeza que Ele pode mudar a tua. Não tenha dúvidas. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas para que você abrace essa nova chance, você vai precisar sair dessa zona de conforto, desse comodismo. É isso. Porque a nossa tentação é entrar nessa zona de conforto. É você se tornar um cristão comum. Lembra que eu falei que quando se ouviu a palavra cristão a primeira vez, era um apelido, era pequenos cristos. Era um povo que andava tão parecido com Jesus que ele era chamado de pequeno Cristo. É Deus dizendo para você, você precisa entrar numa zona de inconformismo. Eu sou grato, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais de Deus na minha vida, na minha família. Você quer mais de Deus? Essa nova chance. Para abraçar essa nova chance, você vai precisar de coragem, coragem. O medo pode impedir você e te paralisar, porque, sabe, às vezes a gente quer dar passos, mas você fica ali muito amparado na tua força. Eu quero te dizer, confia, não é na tua força. É na força dele, ele faz tudo novo. Hoje à noite nós vamos orar, e eu quero orar com você que está assistindo essa mensagem depois também. Porque sonhos adormecidos voltarão a ter vida no poder do nome de Jesus. Assim como aquele vale, pode aplaudir ao Senhor. Pode dar um brado de aleluia. Então você, talvez você tenha chegado aqui e você fala, Deus, eu não consigo nem olhar para o futuro. Eu achava que isso era espiritual. Eu lembro de um dia que meu marido chegou para mim. Eu não estava nada bem emocionalmente e ele disse, Flávia, quais são os teus sonhos aí para os próximos 2 anos? Aí eu, seja o que Deus quiser. E o que, que você pensa para a sua vida, para nós como família daqui a 5 anos? Eu, Deus é quem sabe. Só que eu não sabia que eu estava tão adoecida, sem esperança. Eu precisava voltar a sonhar. Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu estou aqui essa noite para te lembrar de algo. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Mas você vai precisar descer, meu irmão, para se humilhar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver orgulhoso aí, de cabeça levantada, de nariz empinado, você está sendo aí sofrendo pressão de todo lado da vida, mas a cerviz é dura. Não consegue se curvar diante de Deus. Ei, quer uma dica? Seja inteligente. Se renda logo. Eu estou do jeito que eu digo, Jesus, eu estou facinho, facinho. Eu que vou ficar batendo cabeça com Deus, gente. Eu me rendo logo. Faz logo, Senhor. Arranca de mim logo tudo que não convém mais. Essa é uma oração que eu faço semanalmente. E você precisa trazer também, fazer essa oração para dizer, Senhor, se há, vê se há em mim, oração de salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da tua justiça. Ele sonda, Ele conhece o teu coração. Pede para o Espírito Santo. Se você quer saber uma das orações mais perigosas que pode fazer na sua vida, vou te ensinar. É bom fazer ela de vez em quando. Deus, me mostra tudo que há em mim que não presta. Jesus, me mostra tudo que há em mim que ainda precisa de transformação. Agora não se assusta, porque Deus vai mostrar. Mas sabe o que é bom? Porque a gente começa a se achar ótimo, assim, tipo assim, ai, eu sou tão maravilhosa, tão usada por Deus. Ai, eu sou, né, uma santa, assim. Aí quando Jesus joga o holofote na tua alma, irmã, e que você percebe quanta podridão, quanta impureza, quanto orgulho ainda está em você, é a hora que você precisa se render e dizer, Deus, me muda, me transforma. Não permita, Senhor, que eu viva menos do que aquilo que o Senhor me criou para viver. Eu não quero ver os meus anos passarem, os meus dias passarem. Olhar para trás e ter pensado, eu podia ter feito a minha vida valer mais a pena. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu quero te dizer, ainda há tempo, há uma nova chance. Amanhã de manhã você vai despertar. E quando você abrir os seus olhos, saiba, Deus está dos céus olhando para você e dizendo, ei, eu te dou uma nova chance. Vai lá e faz a tua vida valer a pena. Vai lá e viva para a minha glória. Todos os dias, viva para a minha glória. Eu quero orar com você agora e eu creio que aquilo que está adormecido no teu coração, talvez entristecido, num entorpecimento espiritual. Você está entorpecido pelas dores, pelas más notícias, pelas coisas que não acontecem. Eu sinto no meu espírito isso, pessoas que estão há anos dentro da igreja, você está orando por isso, algumas causas, ó, há anos, e você fala, não aconteceu, eu vejo todo mundo movendo, eu vejo todo mundo casando, eu vejo todo mundo com a vida encaminhando, meu Deus, até quando? No nome de Jesus, eu profetizo que daqui para o final do ano, coisas novas vão de acontecer na tua vida, um rompimento, uma disrupção, um romper do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Coisas novas, você tem expectativa disso? Você precisa querer, você precisa buscar, pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. A gente fica nessa de, ai não, eu não sei quais são os meus sonhos. Apresenta a Deus e ora para que Ele te apresente os sonhos dEle para você. Que são infinitamente melhores e maiores. Mas olha, não se escandalize, tem um livro antigo do Austin Sparks, é um clássico da literatura cristã, que diz, não se escandalize com o Senhor. E fala desse amor tão extravagante de Deus por nós. Às vezes a gente esquece que a gente é filho amado. A gente vem para a igreja, a gente acorda e vive. Ei, amanhã, levanta o teu ombro. E saiba assim, eu sou filhinho do papai. Eu sou filhinha do papai. Por onde você for, as pessoas vão perguntar, ei, quem foi que abriu essa porta para você? Quem te colocou aí? Foi o meu pai. Quem é o teu pai? Qual o sobrenome dele? Qual o nome da tua família? Sobrenome dele? El Shaddai, Elohim, Todo-Poderoso, Majestoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode não ter vindo de boa família. Eu lembro que quando meu pai morreu, meu pai era um grande cirurgião. E ele podia ter me deixado arrumada na vida. Ele podia ter encaminhado meu caminho na profissão. Ele teve muitas possibilidades, mas por conta do alcoolismo, muita coisa foi perdida. E eu lembro de eu falar isso com Deus. No dia da minha formatura, eu entrei no meu quarto, eu peguei meu diploma, eu coloquei no meio da minha cama e falei, tá aí, Pai, o Senhor disse para eu me formar, eu me formei, agora eu posso seguir o ministério. Deus falou comigo, não, você vai ficar, você vai trabalhar, eu vou te usar no seu sacerdócio chamado medicina. E eu falei assim, meu Pai não está nem aqui para abrir portas para mim, para me indicar. Cadê meu pistolão? Lá no Maranhão a gente chama de pistolão, aqui a gente chama de peixe, peixada. É isso? E Deus falou assim comigo, você não está entendendo, né? Eu sou o teu Pai. Pede-me e eu te darei as nações por herança, filha. Pede-me, eu te darei as nações por herança, filha. Olha, tem muita nação que eu ainda não pisei ainda, que eu estou pedindo para Deus. Eu vejo igrejas estabelecidas em vários lugares. Eu estou profetizando sobre a América Latina. Eu estou vendo o Senhor agir de maneira sobrenatural. Eu vou pedindo, porque eu sou filha amada do Pai. Agora, enquanto você pedir para o seu bel prazer, para satisfazer as tuas vontades carnais, é por isso que às vezes as coisas não acontecem, é por isso que a Bíblia diz, pedir, mas pedir mal. A gente precisa saber apresentar a Deus as nossas causas. Eu vou te ensinar. Ora para que Ele te dê a compreensão da vontade dEle para você. E quando você ora alinhado com os céus, céus e terra alinhados, ligado, uma coisa que você liga na terra está ligada no céu. Não tem como não acontecer.